Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista e escritor mineiro André Nigri. Lembro de ter lido numa entrevista sua também, né, que você fala que essa palavra sinceridade, né, o pegou por muito tempo. É. Agora eu pergunto, essa sinceridade consigo, ou o que for, no ficcionista, estaria mais ligada ao tema de que trata, na maneira com que se expressa, no retratar valores, maneira de ser? Como é que você vê isso?
Eu acho que nisso tudo que você mencionou, mas quero assim deixar claro que não é uma autoficção. Na verdade, eu acho que existe uma explosão da imaginação nesse livro. Embora, obviamente, tenha traços biográficos, não se parte de nada. O que eu quero dizer com sinceridade é o olhar-se para dentro de si mesmo e para o que está ao seu redor e tratar, sobretudo, na linguagem, encontrar uma linguagem que possa envolver esses temas. É uma linguagem que não... Que fugisse ao convencional, uma linguagem que pudesse ser um pouco transgressora, sem a qual eu acho que não vale a pena escrever. Eu não acho que vale a pena escrever algo que todos já saibam ou leram, embora eventualmente caia-se no convencionalismo ou no lugar comum. Essa foi a ideia, pelo menos essa é a pretensão e a ambição do livro.
A sua linguagem é muito castiça, né? Não é em termos assim da prosa, não?
É uma linguagem...
Busca piruetas, não é?
Não busca piruetas. Eu não busco nenhum tipo de invenção linguística, de neologismos, né? O livro, depois de várias versões, minha preocupação foi com o que eu chamo de arquitetura da linguagem, não é? O tempo... O movimento de cada uma das três ou quatro partes, como se queira, porque existe uma coda, um final. Então é uma linguagem que em cada movimento ou em cada parte se estrutura de uma maneira diferente. E eu, como uso vozes de personagens diversos, de idades diferentes, eu precisava adaptar a linguagem a essas vozes, como a do pai do personagem, que é um diário e é um homem nascido no início do século passado. Portanto, há um determinado tipo de linguagem que se pode até chamar de castiça, embora seja num diário, mas ele é um advogado. Sim. Então tem um certo tom jurídico no que ele fala, né? Já a mãe, quando faz a confidência à criada, é uma mulher também do início do século passado, pelo menos as primeiras décadas, nascida do interior do país. Portanto, uma educação formal e um tanto uma certa timidez, uma certa inibição. No depoimento das ex-mulheres do personagem, a linguagem torna-se um pouco mais moderna, um pouco mais contemporânea, melhor dizendo, né? E no caso do próprio personagem, que não tem a voz na primeira pessoa, aí eu acredito que há um tratamento mais veloz conta dos acontecimentos que o surpreendem numa voragem, assim, que o pega de uma hora para outra, né?
Consta que Paralisia foi um título que surgiu depois que a novela estava pronta, não é verdade?
Bem depois. Eu não sabia exatamente como chamar a novela, eu não consegui encontrar um título para ela. E eu pensei, então, no que, de um modo geral, esse romance tratava. Se eu pudesse ligar o personagem, todas as vicissitudes por ele vividas, num só termo, qual tema seria esse? E surge Paralisia, um título que no início me deu até um pouco de dor de cabeça, porque o editor achou que pudesse, o orelhista, que é um escritor, Jaime Prado Gouveia, um dos primeiros a ler, também ficou um pouco descontente, dizendo que, olha, esse título não é um título muito bom, parece um título de doença, mas depois de relutar, de ficar inseguro, acabei aceitando. Pode ser uma doença, mas a ideia é de que há uma espécie de imobilismo no personagem, que não consegue sair do lugar. Então há uma espécie de metáfora, assim, de uma ambiguidade nesse título, e que acaba que agora já me satisfaz.
O protagonista de Paralisia, em dado momento, desfaz-se dos livros de crítica e teoria literária, bem como das biografias de escritores, por julgar que esses gêneros contaminam a leitura de um livro. O autor concorda com isso?
Isso aí é um pouco autoimolação do resenhista e crítico, que durante muitos anos exerceu essa atividade. Eu acho que prefiro, hoje, de algum tempo para cá, eu prefiro me deter mais nas obras do que... não exatamente na crítica, porque eu acho que a crítica é absolutamente necessária, mas nas biografias que ficam esmiuçando detalhes da vida do autor, cujo reflexo na obra dele não faz a menor diferença. Eu acho que há uma proliferação de biografias que, claro, com muitas exceções, que contaminam a obra, são roedoras da obra, se sobrepõem até mesmo à obra. Eu acredito que a obra deve estar em primeiro lugar, e eu acho que isso está meio que alastrado, não apenas na imprensa, da qual eu mesmo fiz parte, faço a minha meia-culpa, mas também na academia. Eu acho que a teoria não deve preceder a obra. Ela deve ajudar na compreensão exame da obra.
Eu gostaria, para finalizar, de saber com André Nigri, onde o Rádio Ouvinte se adquiriu o seu romance, Paralisia.
editorareformatorio.com.br é a maneira mais fácil de encontrar e adquirir o livro. Em algumas livrarias, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba, mas eu acredito que é a maneira talvez mais fácil do leitor que não se encontra nessas cidades é através do site www.editorareformatorio.com.br.
Muito obrigada, André Nigri.
Obrigado a você.
E a poesia tem seu destaque aqui no Autores e Livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro vai falar do tema renovação.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, para inaugurar o ano novo, o Encantos desta semana fala de renovação, de recomeço. E por conta do tema, explica o que é assíndeto. Abrimos com Renova-te, poema escrito por Cecília Meirelles. Nele, um convite a novas experiências. Renova-te, renasce em ti mesmo. Multiplica os teus olhos para verem mais. Multiplica-se os teus braços para semeares tudo. Destrói os olhos que tiverem visto. Cria outros para as visões novas. Destrói os braços que tiverem semeado, para se esquecerem de colher. Sê sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. Carlos Drummond de Andrade também nos dá uma receita de ano novo. Para você ganhar belíssimo ano novo, cor do arco-íris ou da cor da sua paz, ano novo sem comparação com todo o tempo já vivido, mal vivido talvez ou sem sentido, para você ganhar um ano não apenas pintado de novo, remendado as carreiras, mas novo nas sementinhas do vir a ser, novo até no coração das coisas menos percebidas, a começar pelo seu interior, novo, espontâneo, que de tão perfeito nem se nota, mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha. Você não precisa beber champanha ou qualquer outra birita. Não precisa expedir nem receber mensagens. Planta recebe mensagens? Passa telegramas? Não precisa fazer lista de boas intenções para arquivá-las na gaveta. Não precisa chorar arrependido pelas besteiras consumadas, nem parvamente acreditar que, por decreto de esperança, a partir de janeiro as coisas mudem e seja tudo claridade, recompensa, justiça entre os homens e as nações, liberdade com cheiro e gosto de pão matinal, direitos respeitados, começando pelo direito augusto de viver. Para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo, tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. O poema alerta que o processo de mudança não é fácil, exige esforço e traz uma série de recomendações. Para isso, o poeta emprega o assíndeto. Mas você sabe o que significa isso? no trecho "Mas com ele se come, se passeia, se ama, se compreende, se trabalha", temos exemplo de assíndeto, ou seja, de uma figura de linguagem que consiste na omissão ou na ausência intencional de conjunções ou conectivos entre orações escritas em sequência. Isso significa que elas vêm separadas apenas por vírgula. Esse recurso dá dinamismo e fluidez ao poema. Na música, quem nos exorta a rever posturas é Vanusa, interpretando o sucesso dela em parceria com Sérgio Sá, Mudanças. Até semana que vem.
Hoje eu vou mudar, vasculhar minhas gavetas, jogar fora sentimentos e ressentimentos todos, fazer limpeza no armário, retirar traças e teias e angústias da minha mente. Parar de sofrer por coisas tão pequeninas, deixar de ser menina pra ser mulher. Hoje eu vou mudar, pôr na balança coragem, me entregar no que acredito, pra ser o que sou, sem medo. Dançar e cantar por hábito, e não ter cantos escuros pra guardar os meus segredos. Parar de dizer, não tenho tempo pra vida que grita dentro de mim. Me libertar. Hoje eu vou mudar, sair de dentro de mim e não usar somente o coração, parar de cobrar os fracassos, soltar os laços e prender as amarras da razão, voar livre com todos os meus defeitos, para que eu possa libertar os meus direitos e não cobrar dessa vida nem rumos e nem decisões. Hoje eu preciso que vou mudar, dividir no tempo e somar no vento todas as coisas que um dia sonhei conquistar, porque sou mulher como qualquer uma.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Ana Beatriz Santos e Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.